a modelo alfabetizou quase 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que exaltar. Viva Paulo Freire! Viva a juventude Marielle Franco!
Tem algumas ruas contra o governo Bolsonaro e disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com o corte da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas, a gente constrói onde vão as praças, a gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores desse país.
Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos no ar com o nosso primeiro episódio do nosso podcast, onde nós vamos estar falando sobre a educação libertadora, sobre a educação pública, sobre a educação revolucionária, o podcast Ação Dialógica. E é com muito prazer que eu, Iago Gomes, um dos apresentadores do podcast, né, tenho a honra aqui nesse momento de estar recebendo um convidado que é gigante. Convidado que representa bastante a luta em defesa da educação pública, um convidado que sabe e entende bastante de educação pública brasileira e que, nesse momento, para esse primeiro episódio, é um nome ideal para falar dos desafios atuais da educação no Brasil. Então, eu espero que vocês gostem do episódio, que vocês curtam, que vocês compartilhem também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Mande para todo mundo que se interessa por educação e que também não se interessa. Esse episódio está disponível em todas as plataformas de podcast. Beleza? Então, eu também não estou só aqui na apresentação, estou com meu brother Israel. Se apresenta aí, Israel, rapidamente para a gente.
Fala, salve. Salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Hoje aqui eu faço das minhas palavras do Iago. Hoje a gente está com um gigante aqui em nome da educação brasileira. E como... Eu acredito que o podcast é uma trincheira de luta, né? E eu sempre vou falar isso aqui em todo episódio, porque eu acredito nisso, e a gente veio com o intuito desse podcast, trazendo esses atores da educação que falam, comunicadores da educação, como uma trincheira de luta para a gente se organizar. Você pode se apresentar aí, Daniel, suas palavras.
Olá, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o professor Iago Gomes, que eu tenho acompanhado a trajetória dele. É um prazer também estar com Israel. Me apresento rapidamente. Eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Por 14 anos, coordenei a campanha nacional pelo direito à educação, a rede que eu sou agora dirigente. E fui candidato ao Senado Federal, aqui por São Paulo, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Não deu para me eleger, mas foi uma experiência riquíssima de defesa do direito à educação e de defesa da ciência, tecnologia e inovação. Então, tudo aquilo que eu acredito, que eu luto, que eu me dedico, assim como o Israel, assim como o Iago, na prática está sendo atacado pelo governo. Então, a gente está nessa trincheira e certamente esse podcast vai ser um instrumento fundamental de luta pelo direito à educação. Então, mais do que tudo, parabéns para vocês e obrigado pela militância de vocês.
Nós que agradecemos você ter aceitado o convite, Daniel, de ter vindo até aqui estrear o nosso podcast. Né, como eu disse no início e repito, você é fundamental para a educação brasileira e alguém como você está aqui nesse momento estreando o Ação Dialógica para a gente assim, é espetacular. Era alguém que a gente desejou desde o início que estivesse, né, e de cara você já traz aí alguns pontos que são muito importantes, muito cruciais para a gente pensar a educação brasileira, para a gente pensar a política brasileira, que é pensar a resistência ao atual governo, pensar as demandas que têm aparecido também para a campanha nacional pelo direito à educação, para outros tantos sindicatos, movimentos, coletivos, partidos, organizações políticas nesse momento. E aí o tema desse podcast não poderia ser outro, né? E aí eu queria saber de você o que você considera, quais bandeiras você considera, quais questões têm aparecido para a educação hoje no Brasil, que tem enfrentado. Quais você considera os desafios atuais, afinal, da educação brasileira hoje, no atual momento?
Essa é uma baita pergunta, porque a resposta, ela normalmente, ela, ela, ela tem partido na tentativa de formular uma lista, né? Então, muitas vezes, quando essa pergunta é feita no debate público, as pessoas vão dizer verdades, né? Mas é uma verdade parcial, né? E vou explicar por quê. Eu passei a minha vida toda, Iago, lutando pelo financiamento da educação e vou continuar lutando sempre. Tenho um alto grau de compreensão da importância do financiamento da educação, daquilo que falta em cada escola pública, se você sabe disso, professor de educação básica, aquilo que falta em termos de salário, de qualificação, experiências formativas, de fato, para os professores, né, que vão muito além dos cursos que são ofertados pelas secretarias estaduais e municipais de educação, enfim, é preciso ter mais recursos. Então, essa é uma resposta tradicional. Outra resposta tradicional, da lista de respostas tradicionais, né, é a questão da gestão democrática, também falta gestão democrática. Outras pessoas vão falar sobre acesso, sobre permanência, mas, concretamente, existe uma questão que ela é anterior, que é o fato de que o Brasil não compreende o que é educação pública, não compreende a importância da educação pública. Eu não falo do Brasil em relação aos brasileiros, eu falo do Brasil como Estado, né? Em que a maior parte dos brasileiros não tiveram nas suas famílias ou na sua trajetória familiar a realização do direito à educação. Então, nós vivemos em um país que não valoriza a educação, e não valoriza a educação porque é um país que insiste no atraso, Iago. É um país que se estruturou pelo atraso. Eu tenho dito, e hoje foi um dia que, inclusive, eu falei com muitos veículos de comunicação sobre isso, a postura do presidente Bolsonaro e o próprio bolsonarismo, que é o movimento que ele lidera, que é um movimento de fascismo miliciano, na realidade, a permanência do atraso, do pensamento escravocrata do século XVIII, do século XIX, do pensamento retrógrado do século XX, da luta da burguesia brasileira. Quero mandar um abraço para o Emicida. O Emicida acertou, né? Ele muitas vezes estava um pouco indo para lá, indo para cá, numa certa valsa, mas ele, a cada dia que passa nos últimos meses, ele está cada vez mais centrado. E na frente do Luciano Huck, ele falou: olha, não se trata de elite, a elite econômica, se trata de burguesia. E é disso que se trata, de fato. A burguesia brasileira, que não é uma burguesia industrial, não é uma burguesia que almeja o desenvolvimento. Porque se fosse, Iago, acabei de dar aula na USP sobre o Adam Smith, no livro 5 da Riqueza das Nações, ele diz que a educação é central. Então, a burguesia brasileira sequer consegue ser liberal. A burguesia brasileira, na prática, ela é descendente do senhor de engenho, né, que não tem cabeça industrial, que não pensa em desenvolvimento, só pensa no ganho fácil, porque não trabalhava, né, fazia uso do nefasto modelo da escravidão. Então, a educação não avança. Concretamente, o financiamento da educação não acontece do jeito que, embora a nossa luta, a gente sempre ganha, hein? É importante frisar. Mas o financiamento da educação não acontece como deveria, a gestão não é democrática, os professores não são valorizados, enfim, os problemas acontecem porque, se a educação se realizar, meu amigo, e esse é o ponto que até me arrepia de falar, a gente nunca mais vai ter um ministro da Economia como o Paulo Guedes. Sabe por quê? Porque o Paulo Guedes só ocupa a cadeira de ministro da Economia porque ele é fruto do privilégio. O Paulo Guedes é um Bolsonaro que estudou em Chicago e viveu no Chile. Eu aposto com você, Iago, que os filhos de porteiros, que ele disse que não tinha que estar na universidade, os filhos de pedreiros, os filhos de empregadas domésticas, de empregados domésticos, os filhos do povo brasileiro, de fato, né, da maioria do povo brasileiro, se tivessem a oportunidade de estudar e de ter acesso à educação, de poder contar com um professor como você, Iago, você pode ter certeza que o país não seria esse. Então, existe uma permanência no atraso, e essa permanência no atraso, que é representada pelo bolsonarismo, é a permanência que ataca o direito à educação. Então, basicamente, quando você me pergunta qual é o principal desafio, o desafio é mostrar para as pessoas que o caminho do desenvolvimento brasileiro, efetivo, com justiça social, passa inexoravelmente, é impossível trilhar esse caminho se não tiver de fato, prioridade para educação, ciência e tecnologia e mais, porque essa é um conjunto de políticas, né? Esse conjunto, educação, ciência e tecnologia, demora para dar resultado. O que a gente tem que construir é, na prática, um projeto que seja simultâneo. É preciso ter investimento em educação, ciência e tecnologia, é preciso ter investimento em infraestrutura econômica e é preciso ter a decência de fazer distribuição de renda. Então, a educação sozinha não vai dar conta de transformar a sociedade, eu concordo com Paulo Freire, mas ela é um caminho seguro para construir o presente e o futuro do país. Quem é contra a educação é favorável ao atraso. Quem é favorável ao atraso hoje, não tem ninguém que represente mais isso do que Jair Messias Bolsonaro.
Deu para sentir bastante, né, o que significa a sua presença aqui. E tem algo que eu concordo muito contigo, com o Emicida, com o professor Silvio Almeida também, que a elite econômica desse país é o trabalhador, é a trabalhadora que acorda 5, 4 horas da manhã, pega transporte cheio, tem que se deslocar até o trabalho para colocar comida na mesa, tentar garantir também com que os filhos e as filhas continuem na escola, né, acessando aquilo que muitos deles e delas não tiveram acesso, que é a escola. Então, essa é a real elite econômica, aquela que transforma um auxílio emergencial irrisório em sobrevivência, né? Um auxílio emergencial que é uma sacanagem, né? Literalmente, quando o governo fornece insuficientemente um valor irrisório que mal dá para comprar os alimentos básicos do café da manhã, vídeo do almoço. Então, pensar a educação hoje no Brasil passa principalmente por pensar e repensar a política, repensar um projeto de sociedade, e eu fecho totalmente com o que você acabou de colocar, Daniel.
É isso, a gente tem que ter a compreensão de que nós temos uma luta histórica que muitos brasileiros e muitas brasileiras tentaram gloriosamente enfrentar essa luta, né, travar essa luta, entre eles, por exemplo, os malês de Salvador, que tiveram a capacidade de tomar a cidade de Salvador, né, na época ainda da escravidão, os operários de São Paulo, todas as insurgências. Eu gosto muito da frase do Krenak, Iago, em que ele diz que o Brasil continua numa guerra de colonização, né? E ele fala isso a partir do ponto de vista dele, como indígena. Na prática, meu amigo, o Brasil vive uma guerra civil. É só olhar o que acontece todos os dias com os jovens negros. É só olhar o que aconteceu com a Kathleen. E é só olhar o que aconteceu com as duas, como você sempre lembra nas redes sociais, com as duas mulheres de Salvador que também foram assassinadas, né? O que é importante dizer é que a gente, na verdade, vive num país que, na prática, ele continua tentando conter a população. E o que a gente tem que fazer é o que o Martinho da Vila ensina. E, nesse sentido, o Martinho da Vila é um grande educador. Aliás, a música, né, ela é educativa, né, a arte. E ele vai dizer que, se der chance para o morro, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, né? E tudo que eu quero, como educador, tudo que eu quero na vida é ter a capacidade de ter a envergadura, né, de tentar colaborar nesse projeto, de fato libertar o povo brasileiro dos grilhões históricos que a gente foi submetido. E a educação é esse caminho, a educação freiriana, né, mandar também um salve, né, pro pensamento do Paulo Freire, para a pedagogia do Paulo Freire, que completa 100 anos de vida nesse ano, né, no dia 19 de setembro, e que a gente tem que fazer as honras ao Paulo Freire e a outro grande brasileiro, baiano, Anísio Teixeira, que o ano passado completou 120 anos. E uma vergonha ao Brasil não ter feito uma grande homenagem ao Anísio Teixeira. Logo na sequência, Florestan Fernandes e Celso Furtado completaram 100 anos também. Também pouca coisa aconteceu. E é isso, né? A falta de uma política educacional também faz com que a gente seja um povo sem memória. E um povo sem memória é um povo que não consegue construir uma história autônoma. Inclusive, o nosso projeto educacional tem que ser um projeto educacional decolonial. Eu quero uma ciência brasileira, latino-americana, uma ciência pé no chão, eu quero a ciência do morro. Eu quero a ciência das comunidades de Salvador, do interior da Bahia, do semiárido nordestino, da Amazônia, do sertão, da Caatinga, do Cerrado. Quer dizer, a gente precisa ter a coragem de dizer o nosso lugar no mundo. E para dizer o nosso lugar no mundo e ter coragem de tentar construir um novo mundo, é preciso ter política de qualidade na educação.
Poxa, fica até difícil de falar depois de uma fala dessa aí do Daniel Cara, depois da contextualização que o Iago trouxe, né? E quando você falou sobre Paulo Freire, né? E o Paulo Freire é isso, a educação tem que se emancipar, né? Tem que criar um indivíduo emancipado que pense por si só. E aí, quando a gente vê desde o início das eras da educação e tudo mais, a gente consegue ver, né, que a educação sempre está atrelada a um projeto bem rígido de ensino, né, limitador, né? E aí a gente consegue, por exemplo, a educação pombalina, que chegou depois da educação dos jesuítas, né, junto com a igreja, depois passou, e aí o Estado conseguiu controlar isso, né? E aí a gente teve avanços aí durante 30 anos, antes do Michel Temer, por exemplo, a gente teve avanços na educação. Por mais que não seja são avanços, mas que avanços mínimos, mas que a gente conseguiu fazer com que a educação se estruturasse bem, bem mais do que há anos atrás, quando ela era mais rígida, mais centrada com um poder ideológico, né? Antigamente com a igreja, e hoje muito mais centrado no Estado. E aí, eu queria te perguntar sobre o que você acha dessas políticas de alteridade, né? E como você coloca no livro organizado pelo Fernando Acácio, né? A educação contra a barbárie, que esses grandes empresários do ramo da educação, eles querem fazer não uma educação que liberta, né? Uma educação emancipadora, uma educação freiriana, vamos dizer, né? Eles criam, como você citou, um lobby para lucrar, para fazer disso um projeto econômico. E eu vou até citar a sua frase aqui do livro, né? Pensar a educação como um insumo econômico já significa, por si só, uma forma de negar o direito à educação. E aí eu queria te perguntar o que você acha que essas políticas de austeridade que rolou muito no governo Michel Temer, mas que sempre rola, né? Não só na educação, mas que incidem também na educação e políticas de austeridade que fazem para a educação. Como é que você faz essa análise sobre tudo isso, Daniel?
Perfeito, Israel. Então, essa, na minha opinião, é a trincheira mais difícil de se encarar, porque chega um momento que o governo Bolsonaro, ele é tão absurdo que fazer oposição a agenda ultra-reacionária do governo Bolsonaro, muitos setores têm feito, inclusive alguns setores das fundações empresariais, institutos empresariais, que atrapalham a educação. É preciso que a gente coloque os termos nos lugares corretos. Eles atrapalham a educação, eles obstruem a realização do direito à educação. Inclusive, eles agem no sentido de escamotear. Parece que eles fazem oposição ao governo Bolsonaro, mas não fazem oposição a todo o governo Bolsonaro, porque você nunca vai ver essas figuras criticando Paulo Guedes. Eu vou dar aqui um testemunho concreto. Hoje a liderança da ONG empresarial Todos pela Educação é o Itaú BBA, que é o banco de atacado do grupo Itaú Unibanco. A instituição que mais tem incidido, né, em termos de tentar construir um programa para educação é a Fundação Lehman. O que, que é a Fundação Lehman? É a fundação do Jorge Paulo Lehman, um dos homens mais ricos do mundo e do Brasil. E o Jorge Paulo Lehman, ele fez a sua fortuna no mercado financeiro, em que pese o fato de que ele não é bobo, e ele decidiu que era preciso construir valor. E construir valor você só constrói concretamente na indústria. Então ele vai fazer a aquisição da Ambev, depois ele estrutura a junção com a Ambev e compra Ketchup Heinz, Burger King, enfim. É muito difícil você viver um dia sem consumir um produto que tem como capitalista original o Jorge Paulo Lemann. Mas a Fundação Lemann é uma fundação que tem a cabeça no sistema financeiro. E aí nós temos Itaú Unibanco, que tem não só Todos pela Educação, essa ONG empresarial que atrapalha demais a educação, porque ela faz um discurso cínico, porque parece que é o mesmo discurso que o nosso, e não é. Né? E vou daqui a pouco dizer o porquê. E o grupo Itaú Unibanco tem o Instituto Itaú Social, tem o Instituto Unibanco, tem o Itaú Cultural, tem a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tem a Fundação, o Instituto Alana, ou seja, que até entre todos é o melhor, né? Financia o Sempec, que é uma iniciativa da Maria Alice Setúbal, o Instituto Tid Setúbal, ou é a Fundação Tid Setúbal, agora fiquei na dúvida, mas enfim, eles têm uma série de ações na área de educação. Qual que é o objetivo dessas instituições e qual é o objetivo do empresariado em relação à educação? É aquilo que o Paulo Guedes disse na Câmara dos Deputados dias atrás. Paulo Guedes disse: a educação tem que ser controlada porque é a maior despesa pública. Ou seja, para eles, educação de fato é despesa. Eles não querem, Israel, que você estude, que o Iago estude, que eu estude, que, enfim, que o povo brasileiro estude na escola pública e na universidade pública. Aliás, eles têm terror à universidade pública. Estão atacando de todas as formas a universidade pública. A gente corre o risco da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Nacional de Brasília fecharem. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, em todas elas, eu estou participando hoje mesmo, atuei, conversei junto ao ANTES Sindicato Nacional e tenho participado das assembleias do ANTES com muita dedicação, porque defender a universidade é defender também a escola de educação básica, é defender também e essencialmente a ciência. Então, o que eles querem é conter o financiamento da educação. E aí, falar de uma perspectiva gramsciana, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o trabalho que o Iago faz nas redes sociais, o seu trabalho, Israel, são trabalhos no sentido jacobino do Gramsci. Qual é o sentido jacobino do Gramsci? O Gramsci vai dizer que a diferença entre a Revolução Francesa e a tentativa de independência e constituição do Estado Nacional Italiano é o fato de que existiam os jacobinos na França, que na Itália não tinha. O Partido Moderno Revolucionário, Partido Moderno Revolucionário gramsciano é um conceito, né? Ele não tinha a capacidade de impor um projeto que gerasse custos políticos para o sistema dominante, que é o que a gente faz. A gente vai lutar contra o Fundeb, o Todos pela Educação quer escabotear, dizendo que é 15% de complementação da União no Fundeb passado, na primeira edição do Fundeb, que foi fruto de luta nossa, inclusive, na época do governo Lula, a gente conseguiu 10% de participação do governo federal, é o volume de investimento do governo federal. Então, a cada um real investido por estados e municípios, o governo federal coloca 10 centavos. O Todos pela Educação falava que tinha que colocar 15, só que 5% desses 15 era incorporação do salário educação. Ou seja, o que é o salário educação? É o que financia uniforme, é o que financia uma parte do transporte escolar, o livro didático e, principalmente, a alimentação escolar. Eles iam acabar com a alimentação escolar nas escolas. Olha o grau de absurdo, né? A gente conseguiu preservar o salário de educação e colocou 23% de complementação da União. Então, a gente mais do que dobrou a complementação da União, impondo uma derrota para o Bolsonaro. Bom, só que a educação, então eles tentam reduzir o investimento em educação e nesse sentido vão perdendo, porque a gente tem uma atitude, no conceito do Gramsci, da revolução passiva, uma atitude jacobina, a gente estica a corda, com coragem, a gente vai para a briga no Congresso Nacional. E para a briga no Congresso Nacional, muitas vezes o povo da esquerda não entende, tem que conversar com todos os partidos, e eu não abro mão de conversar com todos. E converso longamente com todos os partidos, não tem problema. Eles não são donos do mandato parlamentar. O mandato parlamentar pertence ao povo brasileiro. Então, aquele mandato parlamentar é nosso, tem que corresponder ao nosso interesse. Então, a gente tem que ir lá, pressionar, brigar, enfim. Mas, além de conter o aumento do financiamento da educação, o que, que eles querem também, Israel? Eles querem gerir a educação, determinar como se faz o projeto educacional. Tanto no sentido da gestão propriamente dita, como no sentido de qual é o resultado do projeto educacional. Israel, o que é a Base Nacional Comum Curricular e o que é a reforma do ensino médio? São os dois instrumentos curriculares que são feitos, com forte participação da Fundação Lehman, que são feitos para quê? São os dois instrumentos, a Base Nacional Comum Curricular, o instrumento curricular e a reforma do ensino médio, como uma tentativa de reestruturação do ensino médio, são dois instrumentos, dois mecanismos para formar o trabalhador dócil para a reforma trabalhista, para aceitar o que ocorreu, o absurdo que ocorreu na reforma trabalhista, para aceitar a reforma da Previdência e para se submeter à uberização. E aí eu concordo com Christian Laval, concordo com Pierre Dardot, quando eles dizem, né, dois pesquisadores franceses, cientistas sociais, quando eles dizem que o objetivo atual da escola é formar o indivíduo neoliberal, que cai no conto de acreditar que ele é um empreendedor de si mesmo. E aí a gente vê tantos uberistas que acham que eles são sócios da Uber, que eles são os empreendedores e a Uber é uma espécie de investidor anjo. Não, a Uber tira o sangue, o suor e a alma desses trabalhadores. Inclusive não paga o descanso, não paga nenhum direito. Eles só ganham pelo que eles trabalham. E pelo suor deles, a Uber fica com 15%, 20%, 25%. Então, a Uber, a iFood, enfim, todos esses mecanismos de algoritmo. Então, eles têm que controlar a gestão da educação. E por último, e aí esse é o trabalho que eles têm agora mais tentado implementar no Brasil, a gente travou no Fundeb, mas eles querem, de alguma forma, estabelecer isso, né, com desespero, é a privatização da educação. Ou seja, para explicar aqui em números, a educação básica brasileira hoje representa 232 bilhões de reais. Com todos os problemas que a gente tem, de subfinanciamento, só para vocês terem uma ideia, um mês de um estudante na escola Avenues, aqui de São Paulo, que é uma escola internacional, um mês é 12 mil reais a mensalidade. 12 mil reais não é o que paga o custo do ano do aluno do professor Iago. O aluno do professor Iago custa 6 mil reais quase. Percebem como se dá o mecanismo de concentração de renda? Só que, ainda assim, ainda que a educação seja subfinanciada, o volume total é 232 bilhões. Pergunto para vocês, vocês acham que vai ser educação de qualidade que eles vão ofertar? Não, porque educação de qualidade é educação cara. É educação para os filhos da burguesia. Para os filhos do povo trabalhador, como o Iago disse, que é quem faz a economia desse país, quem faz a economia desse país é quem ganha até 3 salários mínimos e paga 57% da sua renda em tributos. Não é o super rico que não paga tributo. Quem faz a economia desse país, quem produz, de fato, é o povo trabalhador. Só que o povo trabalhador não tem uma educação de qualidade. Se eles se apropriarem e privatizarem a educação, eles vão pegar esses 232 bilhões de reais, tirar a margem de lucro, que não existe nem espaço para margem de lucro, e precarizar ainda mais a educação. Esse é o projeto que eles estão tentando construir. E a gente vai dar a nossa vida, e eu não estou brincando não, estou falando sério, a gente vai dar a nossa vida para não permitir que isso aconteça. E tem que ser essa a postura. Não dá para aceitar que eles avancem um centímetro mais contra a educação pública. Eles já avançaram demais no governo Temer. Estão tentando avançar demais no governo Bolsonaro. Mas a gente não pode permitir e a gente tem que voltar a ter um país que se paute pela reconstrução do país. Mas não pode cometer o erro do passado. Não sei se vocês sabem, mas a gente nunca teve um ministro da educação no Brasil que veio da escola pública, no sentido de ter trabalhado na escola pública. de ter atuado na formação do professor da educação básica. A gente não tem um ministro da educação, mesmo aqueles que foram professores universitários, que conhecesse a realidade da pedagogia como ciência. Então, a gente tem que dar a nossa vida para fazer com que a gestão da educação seja empreendida, seja realizada pelos educadores, empreendida nos bons sentidos que existem no termo, né? Tem que ser uma gestão realizada pelos educadores em que a ciência da educação, se agora na pandemia a política de saúde tem que ser a política orientada pelas ciências da saúde, na educação não é diferente. A política de educação tem que ser orientada pelas ciências da educação. E entre todas as ciências da educação, a pedagogia é rainha. O que eu estou dizendo aqui de maneira muito clara é, eu tenho absoluta certeza que os professores brasileiros, especialmente professores na qualidade de vocês, têm mais capacidade de compreender o problema pedagógico do que, por exemplo, o secretário estadual de educação de São Paulo, que nunca pisou numa escola pública, que nunca leu um clássico da pedagogia. E vou dizer mais, que tem ódio da escola pública e tem ódio de professor. Por isso, tem que ter gestor público, não é que tenha, que goste ou que tenha ódio de professor, tem que ter gestor público professor, professor e professor, inclusive porque a nossa área é predominantemente feminina.
Estou muito orgulhoso assim, de ter te convidado para cá. Tem alguns pontos, né, algumas características que eu admiro bastante, que é o de falar sobretudo de educação básica. Quando a gente fala de educação nesse país, é importante que a gente fale sim das universidades, dos ataques que as universidades têm sofrido, mas sem abrir mão de pensar o chão da escola, de pensar as escolas públicas que estão nos maiores rincões desse país, muitas vezes esquecidas, né? E que a gente tem diversos profissionais de educação, diversos estudantes que gostariam, inclusive, de opinar, de participar ativamente do processo político da educação, mas que não tem essa oportunidade. Né, é uma questão que eu sempre bato na tecla, nas redes sociais, nas conversas, que é a defesa da educação básica, que é onde eu gostaria de atuar, que é onde eu atuo, e que é de onde eu vim também, né, da escola pública, do chão da escola pública. E dentro de todas essas questões, você colocou aí toda a discussão, toda a mobilização que professores e professoras fizeram em defesa do Fundeb 100% público. E eu estava me lembrando de algumas propagandas que geralmente passam na TV, né? Propagandas tanto do próprio governo federal quanto propagandas da própria emissora da Rede Globo, que tem uma específico que fala da qualidade da merenda escolar e que o governo toma para si a aprovação do Fundeb como uma qualidade do governo, né? Sendo que foi fruto de mobilizações e resistência de alguns setores da educação. E outra propaganda que aparece bastante é uma que eles sempre estão falando da volta às aulas segura em meio ao ensino remoto, de recomendações, o governo fala que fez uma cartilha, que colocou no site do Ministério da Educação para que os alunos voltem de forma segura, com álcool em gel, com máscara, com distanciamento, com uma série de questões que a gente sabe que na prática, né, o que a gente tem são mais de 10 mil escolas sem sequer água encanada, com muitos e muitas alunas que não têm sequer acesso à internet para poder acessar o ensino remoto ou para acessar mesmo na escola um material de pesquisa. O que a gente tem são estruturas de estudo, estruturas de trabalho que são muito violentas para quem estuda e para quem trabalha na escola. E aí, uma das questões que eu quero te perguntar, Daniel, e que a gente está encaminhando aqui, né, para a etapa final desse encontro, é como você enxerga essa necessidade de organização que as escolas precisam ter, que os professores de escolas básicas precisam ter, para que a gente avance numa saída coletiva. Né? Eu vejo que existe muita dificuldade ainda em alguns estados, vide a Bahia, de nós professores aqui se organizarmos com o sindicato. A gente tem sindicatos que estão muito mais fechadinhos ali com o próprio governo do que com a própria categoria. A gente tem uma dificuldade quanto categoria também de educadores e educadoras de ir para mobilizações de defesa da educação. A gente, quando pega uma pauta, né, a pauta ela já passou muito tempo. né, como eu vejo muito professor reclamando agora da execução da reforma do ensino médio, mas que na época, por exemplo, não teve reação ou se manteve numa postura de desconhecimento sobre o que estava acontecendo no governo Temer. Então, diante de todo esse contexto, né, eu vejo que, por exemplo, a necessidade de construção de grêmios, organizando também a categoria discente é muito importante, né? Então, tudo isso são formas de mobilização. Mas como é que você enxerga? Quais são os desafios que estão postos? O que é que a gente pode fazer para que esses professores que estão nos ouvindo, para que esses estudantes que estão nos ouvindo possam também entrar nessa luta, entrar nessa batalha que você leva para a vida e leva de uma forma muito bem?
Então, Iago, essa é o grande desafio da nossa área, né? Eu acho que não dá para abdicar da agenda, da necessidade, do projeto de tomar a direção dos sindicatos. E isso eu não falo no sentido de fazer simplesmente uma crítica às direções sindicais, não. Mas eu falo no sentido de que é preciso renovar a política, né? É preciso renovar os espaços de poder. Eu fiquei 14 anos coordenando a campanha nacional pelo direito à educação, quase 15. E chegou um momento que eu tinha a clareza de que era preciso renovar. Então, primeiro ponto, que é necessário fazer a disputa sindical. E tem que ser feita a disputa sindical, inclusive demonstrando que o sindicalista ele precisa também se renovar. Quer dizer, não dá para ser sempre a mesma direção sindical, porque se é a mesma direção sindical, ela está distante demais da realidade da escola. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização de coletivos. Isso está acontecendo muito em diversos lugares do país que eu tenho visitado. Antes da pandemia eu visitava, né? E que eu tenho visitado agora à distância, antes eu visitava presencialmente. E eu tenho uma boa relação com direções sindicais, então eu sou muito franco com as direções sindicais no sentido da renovação. E esses coletivos, eles estão se organizando territorialmente, então se organizam por temas, por projetos. Aqui em São Paulo tem o Territorialidades. Na época eu ia muito para Petrolina e tinha também uma série de coletivos ali que discutiam a questão da educação infantil. Então esses coletivos vão dando vida para o trabalho organizacional. E a outra questão, e essa é fundamental, e esse é um trabalho que você tem desenvolvido muito bem, Iago, que é preciso que os professores tenham referências nas redes sociais, na comunicação pública, entre os professores. Ou seja, a gente precisa ter professores que produzam conteúdo de qualidade dentro das redes sociais, como você faz. E que tem que ser professor de educação básica, porque tem que gerar essa questão da representatividade. Por isso que eu tenho sempre, por princípio, né, valorizar o trabalho dos professores que são divulgadores científicos, que estão disputando espaço nas redes sociais como você, que estão tentando construir uma nova forma de afirmar a importância da nossa profissão. Então, eu vejo esse desafio como sendo um desafio importantíssimo, que não dá para abdicar da disputa sindical, tem que fazer a disputa sindical, mas é preciso também começar a criar outros coletivos, porque chega um momento que só o sindicato não dá conta de toda a organização dos trabalhadores, né? A vida contemporânea, ela é muito dinâmica, então é preciso ocupar outras esferas, inclusive as redes sociais. Então, eu vejo esse sendo o caminho. Quem tiver interesse pode procurar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É só entrar no site da campanha, campanha.org.br, procurar ali para ver quem é o... entre em contato com a coordenação nacional, ver quem é o comitê regional do seu estado, quem lidera, e sempre sabendo que a campanha ela é bem fluida, então as lideranças elas se modificam, e vocês que quiserem entrar em contato com a campanha podem ser lideranças rapidamente ali, porque é um mundo muito, muito aberto e muito dinâmico. Então, existem caminhos, né? O único erro que a gente nunca pode cometer é deixar de fazer política, né? Então, o mais importante de tudo é fazer política. Fazer política é não só realizar o exercício do voto, em alguns casos, realizar o exercício de candidatura, mas é mais do que tudo participar ativamente da vida social. Até tem uma questão, Iago, assim, isso é uma coisa que eu converso muito aqui em casa, né? Que os estudantes que militam, os estudantes que atuam em projetos ou que têm algum tipo de vida associativa, eles aprendem melhor, inclusive. Então, fazer política também é pedagógico, né? Então, vale a pena fazer, tem que fazer. A gente sempre tem que ter a consciência de que ninguém representa melhor a gente do que nós mesmos, né? Então, por isso que é importante viver politicamente, né? É uma questão de não é uma atividade, é o próprio cotidiano. O cotidiano tem que ser político. E é gostoso fazer política, não é chato fazer política como as pessoas pensam.
Pois, Daniel, aqui, como o Iago falou, partindo mais para o final já, eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta propositiva, né, que a gente tenta dialogar um pouco, iniciar um projeto, alguma coisa que dê um gostinho de mudança. É daqui que se começa a mudar, né? Mas antes, eu queria só... Você falou muito aí, você falou dos usos das tecnologias, né? A educação, você falou também de uberização. Eu ainda sou um graduando, né, em pedagogia. Estou no meu quinto semestre agora. Quando você falou uberização, eu me lembrei. Eu estou fazendo um projeto de pesquisa, de iniciação científica, um PIBIC, sobre uberização do trabalho e suas significações e sociabilidades que tem e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, porque o Ricardo Tunes, que é um cara que mais debate, né, pelo que eu vi aqui no Brasil, sobre trabalho, e fez um livro recentemente sobre isso, sobre a uberização do trabalho, sobre o capitalismo de plataforma, que ele diz, né, indústria 4.0, tem uma série de nomes, porque ainda é um conceito bem novo aqui no Brasil. E aí, no livro do Tom Slee, que é um canadense, se eu não me engano, falando sobre, discutindo a economia do compartilhamento, né, que é a uberização aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, falando que são três setores que mais crescem lá nos Estados Unidos, junto com esse capitalismo de plataforma, que é o de hospedagem, o de transporte e o de educação. Então, a gente já vê que as tecnologias, elas já estão se adentrando na educação. Só que a gente precisa debater em como essa educação, essa tecnologia hoje, ela está na mão de quem? Da grande burguesia, dessa elite nacional, né? E internacional, que a gente pode dizer. Então, a gente precisa controlar e saber manusear essa tecnologia, porque essa tecnologia guiada pelo capitalismo, ela vem para transformar. E o centro da uberização do trabalho é a substituição de postos de trabalho, é o trabalho mais enxuto. Então, por exemplo, antigamente, os taxistas que tinham contratos com governos, tinham coisas, hoje foram engolidos pelo sistema da Uber. A Airbnb, ela destroça centros turísticos de cidades, mundo afora, e isso até no centro do capitalismo, lá nos Estados Unidos. Eles entram na cidade, eles destroem a cidade turística e tudo mais. Eles transformam toda a organização de uma cidade. Tanto a Uber, como a Airbnb, como todas essas plataformas. E aí eu queria te perguntar, levando em conta que a uberização é essa substituição de trabalho vivo, né, vamos dizer, para trabalho morto, ou seja, o algoritmo é um trabalho morto, só que hoje conseguiram fazer que ele renda, né, que ele tenha um rendimento, que ele dê rendimento, só que esse rendimento vai para a burguesia. Como que a gente consegue controlar essa tecnologia para ela estar à mercê da sociedade, de uma educação emancipadora, e não à mercê dos grandes empresários que controlam essas tecnologias e tudo mais?
Então, essa é a grande, eu acho que é a grande fronteira, né? Porque em paralelo à uberização, nós temos a robotização do trabalho, né? Do trabalho industrial. Ou seja, a gente tem um desafio estrutural E aqui a tua fala me lembrou muito um professor excelente que eu tive, um dos melhores da minha vida, que foi o Francisco de Oliveira. Olha, é raro ter um professor que brigava tanto com o aluno, e um aluno que brigava tanto com o professor, como a minha relação com o Chico, e a gente se gostava tanto. Mas é porque a gente tinha diferenças de método, mas muito respeito mútuo, né? E o Chico de Oliveira, ele dizia que a educação ela se tornou antissistêmica. Israel, o que, que significa a educação ser antissistêmica? Significa que ela passa a não interessar ao modo de produção capitalista em relação à educação, no caso do Brasil. É só pensar o seguinte, não sei se vocês já fizeram esse raciocínio. Se você olha os países que estão à frente do PISA, do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que sequer é bom, mas é lá uma métrica, né? Então, fazendo uma análise pautada nessa métrica, se vocês olham o desempenho dos países no PISA, vocês vão chegar à conclusão que os países que vão bem no PISA são os países que estão liderando o processo de industrialização no momento atual. Então, vocês vão observar a China em relação àqueles que na China eles investem na educação, né? Macau, Hong Kong e Pequim. Vocês vão observar Vietnã, Indonésia, enfim, países que Singapura, principalmente, né, nos últimos anos, países que tratam a industrialização como chave. E aí a educação ela é interessante. Para uma educação uberizada, como eu disse algum tempo atrás aqui na nossa conversa, para uma educação uberizada não precisa de escola pública de qualidade. Porque o objetivo não é garantir o direito à educação. O objetivo é formar um trabalhador dócil. Para esse projeto serve escola militarizada. Para que serve a escola militarizada? Primeiro, para dizer que a disciplina autoritária é melhor do que a pedagogia. Em segundo lugar, o que é um absurdo, né? Em segundo lugar, não é para educar os estudantes, é para intimidar os estudantes. É só vocês observarem. Escola militarizada se localiza em regiões altamente vulneráveis e com altíssimos índices de violência. Então, não é para educar aqueles jovens, é para intimidar. É para cercear a liberdade, é para cercear a emancipação. Então, esse mundo dos algoritmos, essa nova estratégia capitalista, esse avanço, né, do capitalismo, que o algoritmo é o controle da própria vida, ele retoma, na minha visão, ele retoma em muitos aspectos aquilo que acontecia. Eu acho que vocês são muito jovens, vocês não devem ter visto, se viram foi porque tiveram sorte, porque é um filme excelente. Retoma a submissão do homem à máquina como acontecia nos tempos modernos do Charles Chaplin. Não sei se vocês viram esse filme. Vocês chegaram a ver, não?
Sim, é um filme que as escolas, né, na minha adolescência, aí, eu também não sou tão novinho assim, lá na escola a galera passou o filme. E aí eu acho que retorna de fato essa atualidade, né, de questões que vocês aí têm colocado muito bem. Caramba, eu estou aqui fazendo altas comparações.
Exato, porque o que acontece, Iago, naquele momento o trabalhador do Chaplin, né, o personagem, ele praticamente ele era parte da engrenagem da máquina, né? E o que é a gente em relação ao algoritmo? A gente é controlado pelo celular. O Twitter diz quem vai ter alcance. E vou dizer para vocês aqui uma questão bem concreta. Eu percebo que o Twitter privilegia o alcance de pessoas que não confrontam o sistema econômico. Pelo contrário, que fortalecem o sistema econômico na área de educação. O Twitter não aumenta o alcance do Iago, meu, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, dos professores, mas ele aumenta o alcance das figuras das fundações empresariais. Ou seja, estou dando um exemplo que está fora da questão que foi trazida pelo Israel, mas ao mesmo tempo se aproxima dela, porque nós somos hoje submetidos pelos algoritmos. A democracia está hackeada pelo algoritmo. Tem aquele documentário da Netflix, que o título é Feliz. O documentário tem uns momentos meio bobos, né? Mas o título é Feliz, a democracia está hackeada. A ideia geral, né, mais do que o título, é Feliz, a democracia está hackeada. Então, a gente tem que ter clareza que nós estamos diante de um processo histórico em que o capitalismo transformou, radicalizou o conceito de fetichismo da mercadoria do Marx. O que é esse conceito? Fetichismo da mercadoria não tem a ver com desejo, não tem a ver com o conceito social de fetiche. A ideia do fetichismo da mercadoria tem a ver com feitiço. É a ideia absurda, segundo Marx, mas ao mesmo tempo verdadeira, e esse é o paradoxo dialético do fetichismo da mercadoria, em que as coisas se trocam. Você troca dinheiro por um produto e você aliena, você obscurantiza, você esconde, inviabiliza a consciência, invisibiliza, inclusive, a consciência de que aqueles produtos são frutos de relações sociais de produção e que dentro dessas relações sociais de produção ocorreu a exploração. E por que a gente está falando aqui sobre fetichismo da mercadoria? Que quando eu contrato um Uber, eu estou pensando que eu estou pagando menos, o motorista do Uber está pensando que ele está, de fato, vendendo um serviço e tendo oportunidade. Alguns pensam que estão tendo oportunidade, outros têm consciência, mas alguns pensam que estão tendo oportunidade de prestar um serviço. Mas a nossa relação é uma relação falsa, porque ela está mediada pelo aplicativo, que controla nós dois. Tanto é que eu dou nota pro motorista e o motorista dá nota para mim. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma educação emancipadora para demonstrar a violência dessa relação. É uma relação violenta. Como a Uber pode categorizar e avaliar o grau de dignidade de um trabalhador por estrela ou a postura de um consumidor? Aí vocês vão dizer, bom, mas tem tanto motoristas como trabalhadores que desrespeitam critérios. Sim, só que quem está mediando isso é a estrelinha da Uber. E quando acontece um crime, a Uber não age da maneira como tinha que agir, sendo que ela é a mediadora da relação. Na verdade, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que educar, inclusive, nossos estudantes sobre isso. Se o Twitter é de graça, se o Instagram é de graça, se o Facebook é de graça, se o WhatsApp é de graça, como não existe almoço grátis, como dizem os economistas, o produto somos nós. E nós somos produto, inclusive, como eleitores. A tal ponto, o Iago vai concordar comigo, que tem muito parlamentar de esquerda que sobrevive lacrando. E que quando a gente vai lá no debate na área de educação, de esquerda, hein, não está presente no debate, porque prefere fazer o VT para postar na rede social, o videozinho lá, fazendo uma fala forte e tal, que muitas pessoas se animam, que dá aquela dose necessária de dopamina, com toda a raiva que a gente tem do sistema político, atendem a nossa raiva, mas não fazem um enfrentamento concreto do sistema de poder. Então, a gente precisa educar, inclusive, nossos estudantes para que eles tenham desejo de pegar esse touro chamado Brasil pelas unhas e controlar esse touro para fazer com que esse país seja um país digno, para fazer com que esse país seja um país principalmente justo, um país sustentável e um país próspero. Mas não é prosperidade pelo excesso. Tem que ser, inclusive, uma prosperidade consciente. Prosperidade para garantir a qualidade de vida para todas e para todos. Dizem que eu sou socialista, e eu sou de fato. Quando me perguntam, eu falo, vocês têm razão, eu sou socialista. Porque eu costumo dizer, e sou socialista com orgulho, eu encho a boca para falar, porque eu costumo dizer que o nosso objetivo como geração tem que ser inverter a lógica econômica. A história do capitalismo é uma história em que as pessoas ficaram a serviço e à mercê da economia, e a gente precisa construir uma nova economia, uma economia que esteja a serviço das pessoas. E esse é um desafio pedagógico, esse é um desafio que a gente tem que enfrentar na área de educação.
Muito bom, Daniel, muito bom, de verdade. Acho que, não sei se o Iago falou no início do podcast, esse aqui vai ser o episódio que vai ser o nosso primeiro. Então, por isso que a gente se sente até nervoso de ter você aqui como nosso primeiro convidado. E Vou dar minhas considerações finais e fazer uma última pergunta propositiva, uma pergunta bem básica, né, para a gente finalizar. Queria pedir muito obrigado, dizer que eu estou muito honrado de estar com você aqui, Daniel, uma pessoa que me dá esperanças de seguir na minha carreira como professor, futuramente também pretendo estar na universidade pública, como docente, mas eu quero sim passar pelo chão da escola pública para não estar só um teórico falando de coisas que eu nunca vivi. Prefiro passar pelo chão como antes da graduação. Eu já trabalhei 2 anos em escola pública como voluntário para saber se era o que eu queria mesmo, a pedagogia ou ser professor. Eu também quero chegar num patamar de um professor universitário, produzir, pesquisar, que também é uma forma de trabalho, e trabalho duro, para estar falando de coisas que eu também vivi, não só coisas que eu leio em livros e consigo refletir sobre, né? É fazer uma união da praxis do Paulo Freire, né? Ação e teoria, né? Juntos. E, Daniel, eu queria te perguntar, eu acredito que a gente, visando o meio social, mas também o institucional, eu acho que eu parto muito de uma entrevista do que o Cortella traz no Roda Viva, não vamos lembrar o ano, que ele fala sobre uma educação de projeto como projeto de nação e não como projeto de governo. E aí ele diz que alguns passos devem ser tomados, como, por exemplo, como você bem disse, eu acho que foi na primeira pergunta, que a gente nunca teve um ministro da educação que era professor de escola básica, né, de fato, que já passou por essa experiência. A gente não tem, por via eleições, os conselhos municipais, conselhos estaduais de educação, a gente não consegue, a gente tem esses dirigentes, os presidentes dos conselhos e tudo mais, e a gente, só que não são professores. A gente se sente, os professores se sentem como que não são ouvidos, que não são respeitados. Eles só estão ali para passar o conteúdo e tudo mais. E é uma coisa que o Iago traz bastante, né? Que o professor de escola básica, ele não consegue produzir um conteúdo, um artigo que seja de fato bem-vindo para a sociedade, como um professor de universidade faz, né? Então, eu queria perguntar, por exemplo, se a gente, como a gente consegue fazer com que, de fato, a educação seja uma educação de qualidade, possa sendo começar dando mais forças para esses conselhos municipais e estaduais, e também tendo como os gestores desses conselhos, e do MEC, e de todas as instâncias educacionais, professores que sejam da educação básica, da educação superior, da sociedade civil, um conglomerado, e não só como se fosse, por exemplo, eu saí uma matéria hoje, né, aqui no G1, que tem um tenente e um pastor agora que vão fazer, produzir o Enem, né, de fato. E aí e tem administrador, tem agrônomo, tem tudo, mas não tem um professor nesse corpo que faz o exame nacional, né, que é o Enem e tudo mais. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, como é que você acha que a gente pode continuar fazer alguns passos para que a gente tenha uma educação de qualidade de verdade no Brasil. E para finalizar, muito obrigado, Daniel, pela sua presença aqui.
Em primeiro lugar, eu que agradeço, né? É uma honra estar iniciando aqui junto com vocês esse podcast, começando essa história junto com vocês. E o desafio, Israel, é concretamente o desafio de ir para cima. A área de educação, os educadores têm que ter a ambição e a coragem de dizer: essa área é nossa, a gente estudou para estar aqui, a gente acredita no nosso trabalho, a gente fez juramento profissional. Essa área pertence à pedagogia, às ciências da educação, não só à pedagogia, mas a pedagogia é a rainha de todas as ciências. O Florestan Fernandes dizia que o Arísio Teixeira era tão brilhante na sua construção, que ele fez da pedagogia a rainha de todas as ciências. O que eu estou dizendo aqui é menos ousado. Estou dizendo que já é suficiente a gente fazer da pedagogia a rainha das ciências da educação. Eu vou ser franco com vocês aqui, eu estou cansado de ver economista falando besteira sobre escola pública. cara nunca estudou numa escola pública, se estudou, nunca lecionou numa escola pública, e lecionar é diferente de estudar, trabalhar é diferente de estudar. É a mesma diferença entre o paciente que vai no hospital e quem trabalha no hospital. São experiências totalmente distintas. Que bom, porque uma é profissional, a outra é como sujeito de um direito, né, do direito à educação, no caso da escola. Então, o caminho concreto é ter ousadia, ter coragem e ter convicção de que esse espaço é nosso. É começar a não aceitar secretário ou secretária de educação que nunca pisaram numa escola pública. Vai ter momentos que vai ser preciso fazer desobediência civil. Que se faça desobediência civil. Onde já se viu ter escola militarizada? É muito triste acreditar, para aqueles que acreditam, que um policial militar é melhor educador do que um professor. Não é. O policial militar, ele é, inclusive, mal treinado, quase sempre, para acreditar que o povo brasileiro é o inimigo, sendo que ele tinha que proteger o povo brasileiro. Como pode colocar uma figura dessa para lecionar? E aqui eu não estou fazendo uma crítica aos policiais, inclusive estou dizendo que eles têm má formação. Eu estou dizendo que o trabalho deles é outro, é de segurança pública, o nosso é de educar. Não estou nem dizendo que um trabalho é mais nobre do que o outro. Não penso assim. Então a gente tem que ter a clareza de que é preciso ter coragem de pegar o touro à unha, que é preciso ter vontade de gerir a área, que é preciso ter desejo de governar a área, de fazer o exercício do governo do Estado dentro da área da educação. A educação tem que ofertar, já ofertou no passado, mas tem que voltar a ofertar grandes mulheres e homens públicos que tenham desejo de gerir a área da educação. Eu espero que esse, inclusive, seja o caminho daqui do nosso Israel e também do nosso Iago.
Salve, Daniel. A gente quer te agradecer novamente por ter aceitado esse convite. Foi um prazer te receber. O episódio assim, foi sensacional. Eu estava aqui ouvindo, admirando. Tenho certeza que o nosso ouvinte aí, que está do outro lado nos escutando, aprendendo um pouco mais com a gente, né, amou o episódio. E é isso, acho que não tem, a gente não tem nem palavras para agradecer o convite, para agradecer, para descrever o que foi esse episódio de hoje. Então, muito obrigado. E fique aí com o convite feito também, para sempre aparecer, né? Vir na Bahia tomar um café também, bater esse papo. E é isso, tamo junto.
Tamo junto, Iago, tamo junto, Israel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu fiz parte aqui do primeiro, mas faço questão de fazer parte de outros programas também, quando for possível. Então, já me considero da casa, e parabéns pela iniciativa, e perseverem. O que vocês estão fazendo, inclusive, Israel, é um caminho concreto para fazer que, no futuro, os gestores da educação sejam, de fato, educadores. Sabe por quê? Porque vocês estão construindo massa crítica, vocês estão produzindo conteúdo, e vocês estão mostrando que os professores... Um futuro professor como você, que eu já até considero professor, e um professor em exercício como Iago, tem mais do que condições de liderar a nossa área. E a gente tem que parar com esse preconceito, especialmente na esquerda. Ah, tem problemas com algumas palavras, liderar, com liderança, com poder. Não, está errado. A gente tem que ter coragem. Liderança não significa matar o outro ou submeter o outro. Pelo contrário, liderança no sentido... De construir um novo mundo, que inclusive não é aquele mundo dos manuais terríveis e antipedagógicos de autoajuda. É um mundo que, de fato, seja pautado na justiça social, no respeito ao outro e, principalmente, naquilo que nos ensinou Paulo Freire, na emancipação plena de todas as mulheres, de todos os homens, de cada uma das mulheres, de cada um dos homens. Então, esse é o caminho que a gente precisa trilhar e esse é o caminho que vocês começam agora a colaborar concretamente com esse podcast. Então, parabéns e, mais do que tudo, obrigado pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado ao ouvinte que chegou até aqui, que ouviu esse episódio falando sobre os desafios atuais da educação no Brasil. A gente espera contar com você para divulgar nas redes sociais, para seguir as páginas das redes sociais e também para seguir aqui o podcast. Clica aí, segue, acompanha para não perder nada. Muito obrigado e até o próximo episódio.